Nós precisamos ser cheios da plenitude do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. E aqui nós vamos juntos poder aprender de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Dando sequência à nossa série de estudos. Versos 8 e seguintes. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Versículos 8 e seguintes, nos diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outros pelo mesmo Espírito dons de curar, e a outros a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos, nós temos entendido que o Espírito Santo, ele não é limitado nas nossas vidas, e ele não se limita simplesmente a trazer aqueles dons de revelação que nós estudamos aqui na semana passada, mas ele é amplo naquilo na qual ele se manifesta e faz nas nossas vidas. Porque à medida que nós vamos compreendendo dos dons e almejando dos dons que Deus tem para nós, ele realmente transforma situações nas mais especiais. E dentre esses dons na qual o Senhor nos traz, três desses dons são os dons de poder, que são aqueles que nós vamos estudar no dia de hoje. E esses dons devem ser buscados por nós com intensidade, porque são esses dons, estando presentes na igreja, estando presentes nas nossas vidas, fazem com que nós consigamos transmitir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo com excelência. Aquilo que nós vemos descrito na Bíblia Sagrada como sinais, como maravilhas, só foram possíveis e arrebanhavam multidões a crer no Senhor, porque o poder de Deus era visível à vida de todas essas pessoas. Quando o Espírito Santo ele vem ser derramado, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 8, mostra que uma das manifestações do Senhor é poder. O próprio Espírito Santo, ele é poder. Atos, capítulo 1, verso 8, olha o que diz o texto sagrado. Atos, capítulo 1, verso de número 8, diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando o Espírito Santo ele é derramado e manifesto, ele diz: quando vocês receberem a ele, vocês estão recebendo o quê, meus irmãos? Poder, poder. E à medida que vocês recebem poder, vai se tornar evidente a presença dele na vida de vocês. E vocês vão ser testemunhas minhas. É por isso, meus irmãos, que milagre não deve ser escondido. É por isso que milagre, quando eu recebo, eu preciso contar. O crente tem que aprender a ser igual uma galinha quando bota ovo. Como é que a galinha faz quando bota ovo? Tem muita gente aqui que é do interior e sabe bem disso. Cresceu ali cheio de animais em volta, sabe disso. Eu não sei porque eu sou menino de cidade. Eu só conheço ovo indo no mercado e abrindo a caixa. Não conheço ovo de outra forma. Mas tem muita gente que sempre teve criações. Quem teve criações aqui desde pequeno? Faz assim. Quando a galinha que você tinha lá botava ovo, o que ela fazia? Escondia o ovo, cantava e cantava bonito, forte, consegui, venci. Milagre tem que ser testificado. Fala para o seu irmão, comece a contar os milagres que Jesus fez na sua vida. Sabe por quê? Porque quando nós compartilhamos milagre, nós estamos compartilhando o quê? Poder de Deus. E isso desperta as pessoas. Jesus continua sendo o mesmo. Jesus continua fazendo grandes coisas. Não foi só no passado que grandes coisas aconteciam. Hoje também, grandes coisas continuam a acontecer. Grandes coisas continuam a acontecer. E meu irmão, desde uma simples cura de uma dor de cabeça, até a cura de um câncer, Deus, Ele é poderoso e tem que ser glorificado. A gente tem uma mania de achar o seguinte: nossa, curou um câncer é algo maravilhoso, curou uma dor de cabeça é qualquer coisa. Uma pessoa que tem dor de cabeça sabe quanto é bom ser liberta. A gente que muitas vezes ignora essa verdade. Milagre sempre é milagre. E milagre precisa ser testificado. Porque dessa forma nós estamos transmitindo Deus, nós estamos compartilhando Deus. Então nós vamos entender desse poder. E esse poder que o Espírito Santo traz para a forma de estudo, a gente vê três manifestações muito claras, porque são dons, são presentes, gifts que o Senhor, Ele nos dá. Primeira coisa, vamos ler de novo Coríntios 12, porque eu quero apontar para você esses três dons de poder. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, nós já estudamos, isso é dom de revelação. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, é dom de revelação. A outros pelo mesmo Espírito o quê? A fé, isso é um dom de poder. A outros pelo mesmo Espírito dons de curar, isso é dom de poder. E a outros, a operação de maravilhas, também é dom de poder. São esses três dons que são manifestos e são dons de poder que o Senhor quer dar às nossas vidas para aquilo que for útil. E a forma mais poderosa de poder levar a mensagem de Jesus é ter esses dons e usar desses dons. Porque como dizem, contra fatos não há argumentos. Quando você apresenta um fato concreto, ah, Jesus não cura, como é que não cura? Eu fui curado por Jesus. Meu irmão, a pessoa pode dizer para mim, Jesus não cura, eu digo, olha, desculpa dizer. Mas eu, por exemplo, meus irmãos, quando eu era pequenininho, eu tinha eczema tópico. O meu corpo era alergia pura, das mãos até a minha cabeça. Eu sei o tanto de pomada de corticoide na qual, meus irmãos, eu tive que usar. Eu sei o que é fazer raspagem na pele, porque eu tive que fazer raspagem na pele para tirar aquelas feridas. Mas eu sei como é o poder de Deus manifesto. Porque um dia, vindo à igreja, trazido pelos meus pais, Jesus me curou. Eu não tenho uma marca de alergia no meu corpo. Jesus me curou de todas elas. Na minha casa, Satanás quis aprontar, trazendo alergia em dois dos meus filhos. A mesma coisa. Mas graças a Deus, eu já conhecia do poder de Deus. E graças a Deus, o Senhor curou também meus dois filhos. Ninguém em casa tem esse mal. Então, meus irmãos, quando nós conhecemos o Senhor, e quando nós experimentamos do poder de Deus, Você fala desse Deus com propriedade. Você fala para esse Deus com propriedade. Porque você tem experiência. Se você quer ser efetivo na evangelização, busque dos melhores dons. E busque esses dons de poder. Vamos entender cada um deles? Primeiro, o dom da fé. A gente precisa aprender a diferenciar. Fé é uma coisa, e dom da fé é outra coisa. A gente precisa aprender a diferenciar. Porque a fé, Hebreus capítulo 11, verso 1. Vamos lá para a gente primeiro entender a fé, para a gente poder diferenciar isso aqui. Isso tem que ser muito claro para nós. Hebreus capítulo 11, verso 1. Olha só. Hebreus 11, 1. Diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêm. Então, veja, isso é a fé. Isso é uma fé salvífica. É o fato de eu receber a palavra, essa palavra se revelar à minha vida e eu entender o que Deus tem para mim. É pela fé que nós somos salvos, né? É pela fé que nós podemos ter certeza das promessas de Deus, que elas vão se cumprir na minha vida. Então isso é fé. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então todos nós que lemos a Bíblia, que estamos no culto, que ouvimos a pregação, nós passamos a ter fé. Quanto mais você ouve da palavra, mais fé você tem. Quanto mais fé você tem, mais certeza sobre o que Deus tem para a tua vida você vai ter. Quanto mais fé você tem, mais certeza da salvação você tem. Mas o dom da fé, esse dom de poder, é diferente. Não é simplesmente essa fé que nos leva a ter o entendimento do que a palavra de Deus diz e que nos conduz à salvação ou viver as promessas de Deus. Mas essa fé, que é esse dom de poder dado pelo Espírito Santo, é uma fé sobrenatural. Como assim, pastor, uma fé sobrenatural? Meu irmão, isso faz com que eu tenha uma confiança extraordinária em Deus. Além daquilo que o natural mostra. É uma fé que faz eu crer naquilo que humanamente falando é impossível. É algo que me faz, à medida que eu tenho essa fé na minha vida, esse dom de Deus, eu saber que é possível viver e realizar coisas que são fora do escopo do raciocínio ou da mente humana. É algo que me faz enxergar muito além e me faz ter uma convicção muito além em relação a isso. Me dá um exemplo, pastor. Vamos para Marcos capítulo 11, para você entender o que é isso, o que é esse dom da fé. Marcos capítulo de número 11, verso 22. Marcos capítulo de número 11, verso de número 22. Diz: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebeste e tê-lo-eis. Tem muita gente, meus irmãos, que está crescendo e desenvolvendo o nível da fé. Mas tem gente que tem esse dom da fé dado pelo Espírito Santo. Essa pessoa, ela tem uma compreensão sobrenatural do que Deus pode fazer. Jesus, quando está ensinando em relação a tomar posse da bênção, Jesus está mostrando exatamente isso. Jesus está mostrando a possibilidade que existe, que é muito além do natural. Porque Jesus está dizendo, primeiro, tendes fé em Deus. Você tem a fé. Você passa a ter o conhecimento, a revelação do Senhor. Ele vem ao teu coração. Só que quando você tem a fé e você tem esse dom da fé, você consegue acreditar no impossível. Então você tem condições de, com a fé que você tem, dizer ao monte, ergue-te e lança-te no mar, sem duvidar do seu coração. E conforme você assim disser, o fará. Uma coisa é você receber uma palavra e você entender, olha, Deus tem cura para a minha vida. Outra coisa é você muitas vezes estar diagnosticado com câncer, estar diagnosticado com lúpus, estar diagnosticado com algum tipo de mal, que humanamente falando é impossível de você viver cura, a ciência, a medicina não tem, por mais que tenha um conhecimento, a tecnologia para tal, o conhecimento ou remédios que possam atuar de uma forma positiva, e você conseguir levantar a tua voz e falar ao monte, ou seja, falar esse problema que parece intransponível, que parece maior ou que parece impossível de acontecer. Ergue-te, lança-te no mar, ou seja, saia, mova-se, vá embora em nome de Jesus. E conforme essa fé que você tem, que é sobrenatural, você vê aquele monte se mover. Você vê aquele problema ser arrancado. Você vê aquela situação adversa ser mudado. E é nessa hora que o poder de Deus se manifesta. É esse tipo de fé que é um dom dado por Deus. E faz com que homens e mulheres de Deus possam, meu irmão, no levantar da sua voz, acreditar. Você veja, por exemplo, o nosso missionário R.R. Soares. Ele é muito usado no que diz respeito à cura divina. Você vê presentes muitos dons na vida do nosso missionário. Quantas vezes o missionário ministrando, eu me lembro recentemente agora um caso que foi muito lindo, que aconteceu numa cidade do interior de São Paulo. Um homem estava chegando carregado, não sei se você viu esse testemunho, um homem estava chegando carregado, porque ele não estava andando. E ele chegou quase no final da reunião, os obreiros estavam levando ele, porque ele não estava mais aguentando andar, estava no limite, ele foi de bengala, as câmeras pegaram ele chegando, e ele chegando atrasado, não mexia a perna dele totalmente travada, e os obreiros, para poder ajudar, pegaram ele no colo e levaram. Já tinha terminado praticamente a parte do missionário, ele estava quase já passando para o pastor local e ia embora para outra campanha. E quando ele viu o homem entrando assim, na hora ele perguntou, o que está acontecendo? Para aí, o que está acontecendo com esse homem? E aí ele falou, põe um homem no chão. E aí ele chegou para o homem e falou, o que está acontecendo? E o homem lá com o pé levantado. E aí ele disse, não, você vai andar agora. Bota o teu pé esquerdo primeiro. Ou seja, Deus deu até a direção de como que ele deveria fazer para conduzir o milagre. E nem orou, meu irmão. O missionário nem orou. Se você vê o vídeo, a gente tem isso gravado, ele nem orou, ele apenas disse, você vai fazer assim, assim, assado. E o homem, não tenha medo, pode fazer isso. Meu irmão, você assume um grau de responsabilidade muito grande quando você fala isso. Só que o que faz isso? É o dom da fé. É algo que é sobrenatural, que faz você poder enxergar além das evidências naturais e dá condição de você conduzir uma situação, conduzir um milagre, conduzir uma negociação, conduzir o que quer que seja, porque você tem isso de Deus. Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, não? Em verdade vos digo. Então quando você assume isso e você recebe isso de Deus, você vai longe. E precisa ser muito grande essa fé? Não. Porque se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você tem condição de fazer isso. Imagina quando você tem o dom da fé, meu irmão. Imagina a capacidade que Deus ele traz à tua vida. Então esse é um dom excelente que precisa ser buscado. Porque quando você tem esse dom, você realmente manifesta de uma forma diferente. Você não está preocupado com o que dizem as circunstâncias ou evidências. Você tem a convicção do Deus que você serve. Nós temos a mania de limitar Deus, achando que Deus Ele só vai fazer aquilo na qual nós achamos que é possível fazer. Quem tem o dom da fé não limita a Deus, porque enxerga a Deus da forma como Ele é. Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele sabe tudo, Ele pode tudo, e Ele está em todos os lugares de uma forma plena. Então, meu irmão, esse dom da fé é o que nós precisamos buscar. Temos que ter fé, e para ter fé nós precisamos ouvir a palavra. Mas nós podemos ter o dom do Espírito, que é o dom da fé. Isso vai fazer com que a nossa fé, ela seja uma fé sobre-excelente, ela seja uma fé sobrenatural. E Deus pode fazer isso na nossa vida. Amém? Um outro dom que existe é o dom de curar. Conforme nós lemos aqui em Coríntios 12. O que é o dom de curar, meus irmãos? Quando a pessoa ela tem o dom de curar, ela tem na vida dela uma habilidade de Deus de conseguir enxergar o sofrimento daquela pessoa, de poder se colocar na condição daquela pessoa e, através desse dom, trazer o alívio e a libertação à vida daquela pessoa. É algo que Deus dá de uma forma especial, e a pessoa com aquele dom, ela pode, numa oração, num toque com a sua mão, em uma palavra, fazer com que o sofrimento daquela pessoa cesse, fazer com que haja o alívio imediato na vida daquela pessoa. Em Marcos capítulo 16, o Senhor Jesus ele trata sobre isso, encorajando os discípulos a isso. Marcos capítulo 16, verso de número 17. Marcos capítulo 16, verso 17. Quantas vezes as pessoas chegavam até Jesus e Jesus tocava nas pessoas e as pessoas eram curadas? Muitas vezes Jesus nem orava por elas. Jesus apenas tocava nelas e elas eram curadas. Isso é dom de curar. Diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome farão o quê? Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano? E imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Meu irmão, quando esse dom é manifesto, a pessoa que o tem, ela consegue ver o sofrimento, e ela consegue, no abrir da sua boca, tomar a atitude e ação que na hora o milagre vai ser produzido. Eu me lembro de um caso que o missionário Soares nos conta. Isso aconteceu com um pregador que fez um trabalho extraordinário no nosso Brasil. Ele, inclusive, era o presidente de uma grande instituição no Brasil, que é o Brasil para Cristo, o missionário Manuel de Melo. Esse homem fez história no nosso país, um grande homem de Deus, um homem muito usado pelo Senhor. Esse era um homem que tinha o dom de curar também. E certa vez tem uma história que na inauguração, né, do grande templo que eles têm ali no bairro da Pompeia, uma pessoa chegou e queria falar com ele, e essa pessoa estava com um câncer, e esse câncer estava subindo aqui. Então ela estava com um caroço bem elevado. E ela queria, porque queria, falar com o missionário Manuel de Mello. Queria se aproximar para poder falar de qualquer jeito com ele. Só que os obreiros, né, como tinham muitas pessoas que iam à igreja, muitas pessoas queriam se aproximar, queriam pedir oração, ele estava passando e a mulher veio e tudo mais. Meu irmão, quando a mulher chegou perto dele, disse que ele pegou a mão assim aberta, abriu e deu um tapa na cara dela. Puf! Os obreiros na hora... Que é isso, missionário? Aquela coisa toda, ninguém estava entendendo nada. Falei, o que aconteceu? Ele falou, Deus mandou fazer, eu fiz. Meu irmão, a mulher ela fez o movimento de ir, pôs a mão no rosto. Quando ela voltou, ela estava curada. simplesmente em fração de segundos, aquilo que estava, desapareceu. E ela fez exames depois, o câncer desapareceu. Aí eu lhe digo, é um tapa santo? Quando a pessoa tem o dom de curar, meu irmão, e Deus se manifesta, eu não sei porque Deus moveu o homem de Deus para fazer isso. Se fosse nos dias de hoje, meus irmãos, do jeito que o mundo está, né? Coitado do pregador, né? Ninguém nem ia olhar para o milagre que aconteceu, iam criticar pela maneira. Mas foi uma ação de Deus, e na hora o milagre aconteceu. Meu irmão, coisa linda. Então quando você tem o dom de Deus, você simplesmente, meu irmão, o usa. Você usa, porque você sabe que Deus vai honrar. Quando Jesus fala isso para os seus apóstolos, antes do Senhor subir em glória, e o Senhor diz, olha, se você crer, você vai fazer o mesmo que eu faço e vai fazer obras maiores. Jesus sabia que o Espírito Santo estava sendo derramado. O Espírito Santo, na sua graça, ele dá à sua igreja dons de poder. A fé sobrenatural, o dom de curar. Os discípulos entenderam. Aí lá em Atos dos Apóstolos, você veja o que está escrito aqui, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Os apóstolos receberam isso, creram nisso e levaram adiante. E o Senhor derramou do Espírito Santo sobre eles, eles estavam cheios da plenitude do Espírito Santo. E aí eles estavam como eu e você, vindo para a igreja numa hora de culto. E aí olha só o que aconteceu, Atos capítulo 3, veja só. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso de número 6. O Pedro e o João estavam indo para o templo, um homem parou lá na porta e começou a pedir esmola para ele. Você deve conhecer essa história. E o homem foi pedindo dinheiro, como pedia para todo mundo. E aí, naquele momento, vamos ler desde o verso 3 para ficar melhor o entendimento. Diz, ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse o quê? Olha para nós. Aqui você vê a evidência de que o dom de curar se fazia presente. Porque quando você tem o dom de curar, você se coloca na situação daquela pessoa. Você sente aquilo que aquela pessoa tem. Então veja, não houve um desprezo de Pedro e João pelo homem, pela condição de mendigo que ele havia. Às vezes nós somos meio preconceituosos, meu irmão. Se a gente vê que uma pessoa está cheirando mal, se a gente vê que uma pessoa está com mau hálito, se a gente vê que a pessoa não está bem vestida, ou até mesmo a gente fica com medo daquela pessoa, a gente nem quer chegar perto. E às vezes a gente é até maldoso. Pessoas se aproximam e falam, está amarrado em nome de Jesus. A pessoa está precisando da nossa ajuda, meu irmão. O mal é que precisa ser amarrado, mas aquela pessoa está precisando da nossa ajuda. Às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais compassente e sentir a dor das pessoas. Nem sempre a gente sente. Nem sempre a gente se preocupa com o sofrimento das pessoas. É muito fácil a gente desprezar as pessoas. Mas Pedro e João, não. Tratou-os com dignidade. Trata todo mundo com dignidade. Trate até o bandido com dignidade. Porque, meu irmão, ele não vai poder dizer que você não tratou de forma. Trate o seu amigo com dignidade, mas trate o inimigo também. Trate aquela pessoa que te trata bem com dignidade, mas trate aquela pessoa que é indiferente com você. Ela pode te tratar mal, mas nunca trate ela mal, trate ela bem. Porque no momento em que aquela ação maligna que está na vida dela for mandada embora e ela for liberta, ela vai poder dizer, puxa, aquela pessoa sempre me tratou bem. Aquela pessoa, mesmo eu agindo de forma errada, injusta para com ela, mas aquela pessoa sempre me tratou com dignidade. Trate todo mundo de uma forma honesta, justa. Olhe nos olhos das pessoas. Seja sincero. Nós não temos nada que esconder de ninguém, por isso nós podemos olhar nos olhos. Mas quem tem, não consegue encarar e olhar nos olhos. Você é de Deus, meu irmão. Trate todo mundo com respeito e dignidade. E aí ele disse, olha para mim, olhe para nós. E aí aquele homem olhou, ele puxou a atenção dele. E ele olhou esperando receber alguma coisa. E Pedro disse, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, faça o quê? levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e artelhos o quê? Se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. O que, que é isso? É o dom de curar. Quando você tem, meu irmão, e você sente a situação, na hora, no abrir da tua boca, no declarar da tua palavra, você veja só o que, que ele fez. Vem cá, deixa eu fazer uma oração por você. Olhou e falou: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O que é que nós lemos? Quando você tem o dom da fé sobrenatural, você diz ao monte: ergue-te e lança-te do mar. E não duvida, mas você crê, e vai acontecer. Então, na mesma hora, Pedro fala: eu não tenho prata nem ouro. A princípio, uma notícia ruim. Mas o que eu tenho, eu te dou. Esse dom que Deus está me dando, eu vou compartilhar com você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aí estendeu a mão para aquele homem e ajudou ele a ficar de pé. Quando ele se levantou, o pé endireita, o pé firma. Aquele homem que de nascença não andava, era aleijado. Aquele homem começou a andar, entra no templo, começa a pular e glorificar a Deus. E todo mundo que estava vendo fica maravilhado. Porque quando você tem o dom de poder na sua vida e você usa, é a melhor forma de você testificar. Porque todo mundo sabia que aquele homem estava ali. Não tinha um dentro daquela igreja que não tinha visto aquele homem sentado pedindo esmola, porque ele fazia isso todo dia. Mas eles viram que aquele homem que estava lá havia sido alcançado por Jesus. Nós precisamos dos dons e precisamos usar esses dons, meu irmão. Porque essa é a melhor forma de você testificar Jesus Cristo para as pessoas. Então existe o dom da fé, existe o dom de curar, mas existe também o dom de operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas. O que, que é isso? É um dom que leva a intervenções divinas e miraculosas do nosso Deus. São aqueles milagres que acontecem, que eles excedem a ordem da lógica, a ordem do natural, e eles são poderosamente sobrenaturais. Que a gente não tem nem como explicar a maneira e a forma como eles acontecem. Por mais que você tente, mas você não consegue. Você quer ver um exemplo claro disso? Vamos para João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6, verso 11. Tinha uma multidão ali em volta de Jesus. 5 mil homens, fora mulheres e crianças. E Jesus estava percebendo que eles estavam com fome. Jesus perguntou o que tinha para comer. Os discípulos falaram: não tem nada. E a gente não vai ter dinheiro para comprar para essa multidão toda. Jesus diz: mas o que tem aí? Eles encontraram lá no meio da multidão o quê? 5 pães e 2 peixes. 5 pães dá para alimentar quantas pessoas? Hã? Dependendo de quem é, nenhuma, né, meus irmãos? Dependendo da fome, nenhuma, né? 5 pães e 2 peixinhos. Tinha 5 mil para alimentar, fora mulheres e crianças. Mas quando existe o dom de operação de maravilhas, o sobrenatural acontece. O que, que diz lá em João 6,11? E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada o quê? E recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Diga aleluia. com 5 pães e 2 peixinhos, quantos mil ele alimentou? Uma multidão, meu irmão. E ainda sobraram 14 cestos cheios. Jesus falou, não vamos desperdiçar nada não. Para com essa cultura de desperdício aí. Não desperdiça nada. O que, que é isso? São dom de operação de maravilhas. Como é que você explica, meu irmão, que 5 pães e 2 peixes consegue alimentar uma multidão e ainda sobra 14 cestos cheios? Como é que você explica isso? Dá para explicar? Você consegue imaginar como é que você está cortando o pão e aquele pão vai aumentando e vai se... Dá para a gente... Eu não consigo entender isso. Porque quando a gente vê que divide, na minha cabeça só fica menos, né? Se eu tenho um divido no meio, fica meio. Se eu divido no meio, fica um quarto. Ele estava dividindo e aquilo estava aumentando. Como é que pode isso? Isso é mágica? Mas isso é algo sobrenatural que só Deus tem poder para fazer. Quando existe esse dom, se faz presente, meu irmão, você também consegue naquele momento, em uma palavra que você dá, em uma ordem que você dá, em uma ação que você faz, acontecerem coisas que você não consegue explicar e ninguém em sã consciência consegue explicar. Mas é milagre. E o milagre é evidente, o milagre é visível. E o milagre ele vai refletir o quê? A glória de Deus. Eu poderia dar o exemplo de Êxodo 14 para você. O que acontece? O povo de Deus está saindo do Egito. E aí eles se deparam com o Mar Vermelho. E atrás está o exército do faraó vindo. O Moisés entra num desespero e diz, Senhor, e agora nós saímos de lá para morrer aqui, o que, que vai ser? Deus olha para ele e fala assim, por que, que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Moisés não entendeu nada. Ele falou, o que é que você tem na mão? Moisés, eu tenho uma vara. O que Deus falou para ele? Estende. No momento que Moisés estendeu a vara dele, o cajado, o que aconteceu com o mar? Soprou um vento oriental, cortou no meio do Mar Vermelho, abriu, criou paredes, e o povo passou, e esse vento foi tão forte que não só abriu o mar, mas também solidifica o solo, porque eles não passaram atolando, eles passaram o quê? A seco. Como é que você explica que o fundo do mar, que tem água em cima daquele negócio o tempo todo, fica seco? Como é que você explica uma parede de água que passa e a água não vai nem para um lado nem para o outro, e não começa a encharcar outros lugares, e o Senhor muda o curso disso para o seu povo passar em segurança? O que, que é isso? São operações de maravilhas. E há situações na vida que você também não entende, Deus, como é que eu posso fazer? Quando você tem esse dom, você vive o sobrenatural e através de você o sobrenatural acontece, meu irmão. E isso se torna evidente. Não há melhor maneira de evangelizar e de mostrar o poder de Deus do que usar esse dom e essa capacidade de poder que o Espírito Santo traz à vida daqueles que são seus. Quando eu tenho os dons de poder, o dom da fé, o dom da operação de maravilhas, o dom de curar, meu irmão, eu deixo claro, Jesus Cristo é vivo, Ele morreu e Ele ressuscitou. Dentro da nossa igreja fica claro, a nossa igreja não é uma igreja religiosa, a nossa igreja não é uma igreja fria, mas a nossa igreja é uma igreja de poder. É uma igreja de poder. As pessoas, elas acham, meu irmão, que poder é cair na hora da oração, é ficar estribuchando no chão na hora da oração, é irmão botar um lencinho e cobrir lá na hora da oração. As pessoas acham que isso aí é poder. E aí você pergunta, o que mudou na sua vida, fulano? O que transformou? Não transformou nada, continua a mesma coisa, é aquele transe que a pessoa passa. As pessoas acham que isso aí é poder. O poder de Deus não é isso. O poder de Deus, meu irmão, é o doente ser curado. É o oprimido ser liberto. É o endemoniado deixar de ser endemoniado. Coisas sobrenaturais acontecerem que você fica boquiaberto, mas que vai fazer com que não seja uma experiência pessoal, passageira, mas algo que é visível e que é eterno. Há uma diferença muito grande do que é poder de Deus, do que a gente acha que é poder de Deus. Porque o poder de Deus, quando é manifesto, ele traz transformações pontuais, evidentes e permanentes. Não é apenas uma manifestação pessoal. É por isso que nós precisamos buscar os mais excelentes dons. É por isso que nós precisamos ter e poder utilizar, porque o dia que isso acontecer, aí nós vamos ver, meu irmão, pessoas saudáveis, pessoas felizes, pessoas plenas, pessoas que têm realmente milagre na vida para testemunhar, que não vivem apenas de experiências emocionais, mas que vivem a realidade, porque provaram e viram que o Senhor é bom. É isso que nós precisamos buscar para a nossa vida, e é isso que nós vamos buscar. Para terminar, 1 Coríntios 4:20, eu quero orar por você. 1 Coríntios 4:20. Vamos entender do que é feito o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, verso de número 20. Olha o que diz o texto sagrado. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em? Vamos ler de novo, 1 Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em? Virtude, poder, é manifestação plena de Deus, é manifestação sobrenatural de Deus, que faz com que o doente seja curado, o oprimido seja liberto, o pecador deixe de viver no pecado e seja um santo homem de Deus, que faz com que a gente viva experiências reais com Deus, e experiências que permanecem, que são eternas, não experiências que são momentâneas. Eu, quando eu disse para você do milagre que eu recebi quando eu era criança, já se passaram anos e anos e anos, e não voltou, por quê? Porque a obra de Deus, ela permanece. Não foi só algo que aconteceu na hora. A gente já viu muitas coisas dentro da igreja. Ai, o dente de ouro é o poder. Eu estou para ver alguém que teve dente de ouro há 20 anos atrás e continua com dente de ouro na boca. Não tem, pessoal. Não tem. Mas esses movimentos já enganaram a muitos por aí. Porque a pessoa acha que isso é poder. O poder, quando é manifesto, ele é evidente, ele é permanente. Ele traz transformação completa. A igreja precisa amadurecer, nós precisamos amadurecer, a gente tem que parar de ser criança, a gente tem que parar de ser menino, nós temos que ser adultos, nós temos que buscar os mais excelentes dons e usar os mais excelentes dons, porque só assim nós vamos ver transformação. A gente está vivendo momentos, meu irmão, que a gente gosta do fundo musical que tem nota que deixa a gente em transe, do ambiente todo que é, todo que mexe com o meu visual, que mexe com a minha aparência, que foca pro telão, que não sei o que, a gente acha isso maravilhoso. Nós não estamos vendo uma geração transformada, nós estamos vendo uma geração enganada, porque você não vê mais ninguém orando por cura, mais ninguém orando, não. A gente vê dentro da igreja, qual que é a receita? Está com dor de cabeça, toma Tilenol, mano. Todo mundo é médico agora. E a igreja já não toca mais no poder de Deus. Quando vem o problema, irmão, vamos orar. Repreende essa obra do inferno. Jesus lá na cruz do Calvário levou as dores e as enfermidades. Toma posse da tua bênção em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração para você ser curado aqui agora e você experimentar o poder de Deus. E você levanta a mão e ora. E aquela dor desaparece. Pessoa, como isso é o poder de Deus? É esse Deus que você tem que crer, é esse Deus que você deve servir, é esse Deus que muda a vida. Se hoje nós estamos aqui, meus irmãos, e a igreja existe, é porque lá atrás homens entendiam a importância de ser cheio do Espírito Santo e usavam o poder de Deus. Por isso a igreja cresceu, mesmo com críticas, mesmo com uma perseguição, mesmo com tudo, mesmo questionando se milagre é comprado, esse não sei o que lá. Só que as pessoas dizendo, eu vivi esse milagre. Você pode dizer o que quiser, para mim é real, porque eu vivi e eu permaneço com isso. Busque os dons excelentes. Nós, como igreja, precisamos buscar esse dom. O ministério na qual nós fazemos parte, meu irmão, é um ministério que desde a sua fundação, é um ministério que tem buscado desses excelentes dons, e esses dons têm se feito presentes. Por isso que muitas pessoas vêm estar conosco nas nossas igrejas, vêm fazer campanhas conosco, porque têm visto o agir e o operar de Deus. Se eu for perguntar aqui quem já recebeu testemunho, aqui tem testemunhos muito lindos. Eu tenho pessoas com câncer que estão sentadas aqui que foram curadas. Tem pessoas aqui com os mais diversos problemas que receberam milagres. Viram a operação de Deus. Por isso não largam Jesus por nada, porque experimentaram o poder de Deus. Nós precisamos levar isso a essa geração. Nós precisamos mostrar isso a essa geração, porque isso faz a diferença. Nós temos que crescer. E isso, meu irmão, não é algo que eu tenho que esperar só do pastor. Isso é algo que tem que se fazer presente na vida de todos nós. Todos nós. Não espere somente pelo pastor. Porque os sinais não seguem só os pastores. Os sinais seguem a todos aqueles que crerem. E nós, como igreja, nós temos que ser atuantes. Nós, como igreja, nós temos que ser presentes. Nós, como igreja, nós precisamos fazer a obra. E quando nós fazemos a obra, aí, meu irmão, o nosso entorno, ele é transformado. Por isso, importantes são os dons de poder. Para terminar, 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, em virtude. Glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Vamos assumir isso na nossa vida. Vamos tomar posse disso em nome de Jesus. Deus, ele é maravilhoso. Eu quero aproveitar que nós estamos falando sobre essa manifestação do poder de Deus. Eu quero desafiar você para algo especial. Quem aqui tem pessoas que você ama de verdade? Levanta a mão. Pessoas que você quer o bem delas. Você tem essas pessoas? Nós vamos fazer algo especial. Nós vamos ter no dia 6 de outubro aqui um culto muito especial. O nosso missionário Soares vai estar conosco no dia 6 de outubro. Será uma segunda-feira, 8 horas da noite. Põe o convite aqui para mim, por favor. Nós vamos ter aqui a presença do homem de Deus. Eu quero encorajar e desafiar você para algo. Eu quero encorajar você convidar e trazer. Você não vai só convidar não, aquele convite xoxo. Você vai convidar e vai trazer. Você vai ser responsável por ir na casa da pessoa, se for o caso, botar ela no teu carro e trazer ela para a igreja nesse dia. Você vai pegar alguém que está precisando de uma bênção de Deus. E você vai trazer essa pessoa nesse dia 6 de outubro aqui. Quem tem fé para fazer isso? Pastor, eu tenho fé. Quem tem amor para fazer isso? Porque não é só fé, tem que ter amor também. É muito mais do que isso. Nós vamos convidar pessoas que estão precisando de viver um milagre sobrenatural na vida delas. E nós vamos trazer essa pessoa aqui na igreja nesse dia 6 de outubro. Nós vamos ter aqui um culto muito especial. E nós vamos ver Deus fazer coisas aqui extraordinárias. Nós vamos ver Deus fazer coisas especiais aqui no nosso meio. Você se prepare para esse dia 6. Não perca esse culto por nada. Mas mais do que você vir para você receber de Deus. Nós vamos ser canal de bênção na vida das pessoas nessa nação em nome de Jesus. Vai ser dia, meu irmão, que muita gente vai ser curada no corpo, vai ser curada na alma e vai ser curada no espírito. Porque a cura precisa ser plena. Tem gente que está com o corpo, meu irmão, arrebentado. É dor daqui, é dor de lá. Tem gente que está com o corpo arrebentado. Precisa de viver esse milagre. Tem gente que está com a alma arrebentada, está cheia de rancor, cheia de amargura, cheia de mágoa, cheia de ressentimento, cheia de tristeza. Precisa ter uma cura na alma urgente, porque a alma está enferma. E quando a alma está enferma, tudo fica enfermo. Mas tem gente que está precisando de uma cura no espírito, meu irmão, porque o espírito desse aí está ruim. Sabe aquele espírito ruim? Tem uns que o espírito está ruim. Precisam realmente dessa obra e é só Deus que pode fazer. Isso aí não tem como o homem fazer. Então você convida essa pessoa que está descrendo de tudo, está querendo largar de tudo, querendo largar da vida, largar da casa de Deus, largar do marido, largar da mulher, largar dos filhos, abandonar tudo, está no desespero, só quer saber de morrer. O espírito está ruim. Você, através da fé e do amor, você vai buscar essa pessoa, você vai trazer essa pessoa nesse dia. Você vai fazer algo bom. Essa pessoa vai te agradecer por toda a vida. Porque esse dia vai ser um dia marcado por muitos milagres nesse lugar, em nome de Jesus. 6 de outubro, já estou te avisando com antecedência. Vamos trabalhar desde já, para a gente fazer uma obra bonita para Jesus. Diga graças a Deus. Levante as mãos aos céus, feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra é verdade. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é aquele que tem se revelado entre nós. Obrigado porque, meu Deus, nesse estudo que estamos fazendo, estamos tendo a oportunidade de crescer no entendimento e de ser, meu Deus, a bênção que o Senhor tem nos chamado para ser. Pai, obrigado porque o Senhor está nos ajudando a poder avançar e a poder, meu Deus, crescer naquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Pai, o Espírito Santo, ele não vai ser dado, ele já foi dado, meu Deus. Nós precisamos assumir, nós precisamos crer, para que, meu Deus, possamos receber dos mais excelentes dons, dons de revelação, Senhor, mas também dons de poder, como hoje nós aprendemos. Pai, e eu tenho certeza que o coração de muitos queima, arde, porque são pessoas que querem viver, meu Deus, a plenitude do que o Senhor tem para elas, são pessoas que querem viver a excelência daquilo que o Senhor tem para elas, são pessoas, meu Deus, que querem provar e ver que o Senhor é bom. Ô, Santo Deus, quantos, meu Pai, que a verdade, que nunca viveram um milagre genuíno em suas vidas, quantos, meu Deus, que nunca tiveram uma conversão genuína na sua vida, muitos, meu Deus, até se batizaram, Pai, dizem que servem o Senhor, mas, meu Deus, as suas ações e atitudes mostram quão longe do Senhor estão, porque precisa haver uma conversão verdadeira, genuína, uma experiência real com o Senhor. Quantos, meu Deus, apenas não ouvem falar que o Senhor cura, que o Senhor liberta, mas nunca provaram isso na vida, e a verdade, meu Deus, é que elas não têm condições de poder falar sobre isso, porque não experimentaram, meu Deus, por mais que digam que creem, mas, meu Deus, não tem algo palpável para poder dizer, não tem algo palpável para poder, Senhor Jesus, declarar. Mas, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para fazer uma obra, meu Deus, que é plena na vida e no coração de cada um de nós, e nós queremos, Pai, não somente provar e ver que o Senhor é bom, mas também sermos canais de bênção nas Tuas mãos. Quantos de nós, Senhor, recebemos dons, mas deixamos, meu Deus, esses dons paralisados na nossa vida, porque, meu Deus, nós não usamos esses dons com excelência, e o Senhor dá a cada um para aquilo que lhe é útil, para aquilo que lhe é necessário. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã e abrimos o nosso coração para Te pedir, Senhor, dá-nos desses dons, Senhor, reativa esses dons da nossa vida em nome de Jesus, e que nós possamos com ousadia, com intrepidez, com fé, meu Deus, usar desses dons que o Senhor dá, meu Deus, sem termos medo, sem termos dúvida, sem termos receio, mas temos, meu Deus, a convicção no coração. Tu podes, Senhor, rerechar aderiana, o riacerecandele xareadelia la xelama, o rebaderecandala basuri xaraderecandala macha. O Senhor pode, meu Deus. Busca isso, meu irmão, assuma isso na sua vida, queira receber desses dons de Deus e ser um canal de bênção nas mãos do Senhor. O dom não é para engrandecer aquele que tem, mas o dom é para engrandecer aquele que deu a você, ao Senhor Jesus. Rebaixere canta la machai, o ramamdere camdala basuri camdala basuri acharabaduri andalaba. Pai, nós abrimos o nosso coração e buscamos a Tua presença. Nós abrimos o nosso coração e buscamos a Tua face. Nós abrimos o nosso coração e nos colocamos diante de Ti, porque o Senhor é aquele que tem para fazer nas nossas vidas muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, muito mais do que sonhamos. O Senhor é Deus, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. E nós Te adoramos, Senhor. Rebadere canta la macha. O rababere canta la basuri anda la ma. O rebadere canta la masuri canta la machuri anda la ma. O rababere canta la masuri canta la masuri alabalabai. Pai, traz o dom da fé, Senhor, para a Tua igreja.